Então, bom dia a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2023, dia do biólogo, da bióloga também. Estamos começando aqui mais uma tertúlia matinal. Nosso tema de hoje é o sinergismo, paz e natureza. E essa tertúlia matinal inaugura as nossas comemorações do movimento Paz Consciencial. Esse mês vamos ter algumas atividades e essa é a primeira delas. E dia 21 de setembro, justamente, é o Dia Internacional da Paz, que coincide com o Dia da Árvore. Então, aí vocês já entendem por que a gente quis trazer, né, essa ideia do sinergismo paz e natureza. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui ao debate. Fiquem à vontade para a gente interagir. Eu deixei ali em cima algumas frases para quem está aqui presencialmente, sortear aí uma questão para reflexão. Mais para frente a gente pode trazê-las aqui para conversa. E agora eu queria apresentar alguns slides para vocês, para trazer as ideias centrais, né, dessa discussão sobre o sinergismo, paz e natureza. Então, pessoal, deixa eu ativar aqui. Podem colocar, por favor, os slides? Obrigada. Então, pessoal, a gente vai partir dessa ideia do sinergismo paz e natureza, mas a gente vai falar de outras coisas até voltar nela. Então, primeiro apresentando a ideia, né? O que é esse sinergismo paz e natureza? Então, o sinergismo é uma potencialização mútua, mas nesse caso é uma potencialização mútua do quê? De interações lúcidas ecossistêmicas, ou melhor, aqui no caso, para ecossistêmicas, porque a gente está considerando a multidimensionalidade. Então, envolvendo as energias imanentes e as consciências. Para quê? Para a gente ter melhores condições de saúde consciencial e planetária, por meio de estilos de vida cosmoéticos que vão catalisar a reurbanização extrafísica. Então, uma frase comprida, assim, né? Tem várias ideias aí, mas assim, em síntese, do que a gente está falando? Que as interações entre as consciências e as energias resultem em mais saúde planetária e pessoal. É essa a ideia central. Para a gente entender melhor o que seria, então, paz e o que seria natureza, a gente vai dar uma olhadinha no significado aí das palavras, bem rapidamente, pelo dicionário, né? Então, só para extrair a essência central. Se a gente for ver paz nos dicionários, vários dicionários, tem algumas palavras convergentes. A gente encontra, eu destaquei ali, né? Concórdia, equilíbrio, serenidade, harmonia, conciliação, ausência de conflitos, sossego. No dia a dia, a gente costuma se referir mais à paz como sossego ou então como ausência de conflitos, mas ela é muito mais que isso, né? Essa ideia da harmonização e da concórdia reflete melhor o que seria a essência da paz. O sossego ali é um resultado, né? Não é bem a definição. E olhando para os verbetes, a gente tem uma série de verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia que tratam do tema paz e afins, pacificação, paciologia, pacifismo, uma série de outros. Nós escolhemos alguns aqui na equipe para destacar o significado de paz com um olhar conscienciológico. Então, em essência, seria anticonflitividade, tem que passar o slide, né? Anticonflitividade e harmonização. Só que de onde vem isso, né? É uma anticonflitividade e uma harmonização que são derivadas do uso do mental soma. Elas não acontecem espontaneamente. Elas são uma produção ativa da consciência por meio do seu mental soma. E fazendo o que com esse mental soma, né? Produzindo, então, ortopensenes, aprendendo novas ideias, usando o sobrepairamento diante das situações, a intercompreensão com todo mundo, né? Consciências intra e extrafísicas, humanos e não humanos, plantas, fungos, algas, tudo que existe, né? De maneira que a gente consiga expandir e também expressar universalismo e fraternidade, e o que eu gosto mais aqui dessa proposta aí, o final, em inteireza com o cosmos. Então, vejam, né, que em inteireza com o cosmos requer muita harmonização, de fato, né? Significa que a gente tem que estar sintonizado com ele, entendendo o que, que é isso e funcionando de acordo com o funcionamento desse cosmos. Então, é bem abrangente. Então, sintetizando, paz aqui, a gente está querendo dizer, então, essa harmonização em interesa com o cosmos como um produto do nosso mental soma. Ideias centrais, então, anticonflitividade e harmonia, e a ferramenta para isso é o mental soma. Aí, se a gente for buscar também os significados de natureza no dicionário, o problema fica maior, né? Porque aí tem vários significados. Mas, assim, os principais que são mais recorrentes: a ideia de um todo, a ideia de uma força organizadora do funcionamento da vida e do cosmos, a ideia de essência, a ideia de uma ordem. Essas ideias se repetem bastante, né, nas definições. E aí, um destaque que eu fiz em relação a esses significados, mas não está aqui nos nossos slides, está aí no texto que vocês receberam, é que essas definições são definições, mas, na verdade, na prática, no dia a dia, a gente acaba trabalhando com ideias que foram incorporadas culturalmente. Essas ideias de natureza, elas são fruto do que a gente chama tecnicamente de representações sociais. Então, é assim, é uma mentalidade coletiva, cultural, né? E não é uniforme. Então, diferentes coisas são chamadas de natureza. E conforme o que a gente entende que seja essa natureza, é o tipo de relação que a gente estabelece com ela.
A gente corta depois. Seu microfone, o som do seu microfone está ligado?
Tá.
Do computador, que está dando duplo. Tem que desligar tudo do computador. Peraí.
Vê se melhorou? Probleminhas técnicos aqui, gente, do som só. Posso falar mais alto? Aí, Nerli, vai me avisando. Se vocês não estiverem ouvindo, me avisem, vamos conversando aqui, tá? Esse microfone é só para facilitar o acesso do pessoal de fora. Tá bem. Então, voltando ao que eu estava falando, o que eu queria destacar é isso, né? Que conforme o tipo de entendimento que a gente tem do que é natureza, a relação que a gente estabelece com ela. Então, se eu achar que eu não tenho nada a ver com natureza, ela é um lugar aonde eu vou ter uma relação de separação. Vou ter uma relação que a natureza é lá e eu sou aqui. Se eu entender que eu sou natureza, meu corpo é natureza, tudo que nós estamos, né, vivenciando é natureza, a forma como eu vou me relacionar é completamente diferente. E se a gente olhar para os povos originários, eles têm essa concepção, né? Não é que tudo, no sentido abstrato, é natureza. É que realmente não existe outra coisa que não seja a natureza. Inclusive nós. Então, a forma como eles se entendem e se relacionam, de modo geral, é muito mais harmônica do que a das culturas que fazem essa separação, né, entre pessoas e natureza. Então, queria também passar aqui algumas imagens para vocês. Vejam aí se está chegando bem a imagem, o som, né, que retratam os padrões da natureza. Então, para a gente entender a natureza, vamos olhar para os padrões que ela manifesta. Nessa imagem, vocês estão vendo, então, lá do lado esquerdo. Eu acho que eu não tenho o apontador? Tenho. Tenho. Ó, que beleza. A gente está vendo lá do lado esquerdo uns padrões de organização atômicos. Depois, a gente está vendo ali no meio padrões de organização cósmicos, que são de galáxias, né? São de fenômenos cósmicos, astronômicos. E do lado direito, a gente está vendo padrões de organização celulares, né? O início da divisão celular ali, da embriogênese. Observem essas imagens. Vejam como elas são semelhantes. Então, se a gente olha o microcosmos ali dos átomos, olha as células ou olha o espaço, é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender de como funciona a natureza. Ela funciona dentro de uma mesma lógica, reproduzida em escalas diferentes, maiores e menores. Mas o tipo de organização é o mesmo, dentro de nós e fora de nós. Os elementos que organizam tudo que existe, né, no universo, dentro de nós e fora de nós, são os mesmos elementos químicos. Então, assim, nesse sentido, ela é simples, ela é conservadora. Conservadora, assim, de manter o que funciona. Ela é funcional, é lógica, né? Assim, deu certo, mantém esse padrão, né? No processo evolutivo, o que funcionou, ficou. E aí, se a gente, então, vai contra esses padrões, a gente tem problemas de desarmonização. Né? É o contrário da paz. Aí é a conflitividade, não a anticonflitividade. Vamos ultrapassar, então, aqui mais algumas, para vocês poderem ver outros padrões. Aqui a gente tem o cérebro humano e a gente tem o universo, nessa imagem maior aí. A gente vê de novo padrões. Do lado direito a gente tem ali uma imagem de água, né? Um tornado e aí também raios. Depois no meio a gente tem plantas e embaixo a gente tem rios e a formação de um cristal, né, de gelo. Vejam que também aí a gente tem repetições de padrão. Mais alguns aqui para vocês, eu achei tão bonitos eles, né? Vale a pena compartilhar aqui. Então lá a parte sanguínea, depois pulmonar, e aí os rios. Então, a lógica de organização, ela vai se reproduzindo nessas diferentes expressões da natureza. E aqui uma imagem para trazer isso mais para o nosso cotidiano, né? O microcosmos e o microbioma, né? Ali a gente está vendo algumas imagens de cultivo celular, né, bacteriano, e tem no lado direito uma imagem do corpo humano. Vocês já é um certo senso comum, né? As pessoas sabem que a gente tem trilhões de bactérias compondo o nosso corpo, a gente compartilha inclusive material genético com elas, e o nosso funcionamento de corpo humano depende da presença dessas bactérias, que hoje têm sido chamadas, né, em funcionamento conjunto conosco, de microbioma. Então, nem o nosso corpo é só nosso. Ele não é só nosso, ele é um microecossistema que funciona, né, com um montão aí de outros organismos de várias espécies além de nós, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que faz bem para esse microbioma, as bactérias ficam bem e nós ficamos bem. Quando a gente faz alguma coisa que faz mal para essas bactérias, tem uma desarmonia nas relações ecológicas ali e nós ficamos doentes ou nos sentimos mal. O que, que é alguma coisa que faz bem para elas? A gente poderia pensar a princípio em coisas óbvias do tipo alimentação, né, saudável, sono, água, e realmente tudo isso faz diferença por coisas que não acidificam o organismo. Por outro lado, o que a gente pensa e o que a gente sente também modifica esse ambiente delas, porque as nossas emoções ativam certas cascatas hormonais, mudam o pH do sangue, né, e mudam a consistência, a viscosidade. Então, imaginem que o nosso corpo é aqui, ó, um daqueles rios, que a circulação sanguínea é um daqueles rios. No rio a gente consegue ver a poluição, né? A gente vê ali quando a água está sem oxigênio, os peixes começam a morrer, ou quando começa a ter proliferação de algas, a gente vê o desequilíbrio. No nosso corpo acontece a mesma coisa que acontece ali nos rios ou nas florestas. Só que, como está dentro, nem sempre a gente vê. A gente só sente o efeito quando aquilo já acumulou. Então, a gente ter saúde ou não ter saúde é uma questão ecológica. Ecológica, literalmente, né? De funcionamento da vida. A vida tem um funcionamento ecológico. Então, a gente pode se perguntar também qual é o nosso nível de harmonização com esse microbioma interno nosso. Lembrando, assim, que todo ser vivo é uma consciência em desenvolvimento, em algum estágio de evolução. Se o nosso corpo tem aí zilhões de células e bactérias, ele tem zilhões de consciências convivendo a partir da nossa organização, da organização da nossa pensanidade, porque somos nós que produzimos o ambiente para elas. Com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com as nossas interações energéticas, com o que a gente come. Então, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos, eles não dizem respeito somente a nós. Eles dizem respeito ao que a gente produz de resultados com isso, né? Então, que condições a gente está aí produzindo, né, de harmonia ou de desarmonia, de conflito ou de integração com esse nosso ambiente. E mais, para a gente produzir essas condições, a gente tem que olhar o que, que a gente faz com a nossa vida cotidiana, porque a escolha da nossa alimentação, a escolha dos nossos objetos, das nossas roupas, da nossa agenda, de tudo que a gente faz, é nossa, mas ela envolve outras pessoas. Existem pessoas produzindo isso para nós. Então, quando elas fazem isso, também tem consequências. Então, o que a gente vai escolher tem consequências para nós mesmos, para o nosso microbioma, mas também para a sociedade como um todo. Porque o que a gente está escolhendo mantém ou não mantém certas relações de trabalho, de produção, certos materiais em uso, e eles causam degradação ou conservação da natureza e das relações. Eles causam restauração ou eles causam problema. Bom, então chegamos aqui ao 21 de setembro, né, daqui a alguns dias, que é esse dia comemorativo da paz e da árvore. E como é que nós vamos comemorar esse dia? Que tal com uma reflexão sobre como a gente pode ampliar todo esse nosso processo de harmonização com os padrões de funcionamento da natureza, que também são nossos, e que também são do processo evolutivo como um todo, nas múltiplas dimensões, né? Então, queria contar para vocês como é que surgiu a ideia de falar disso, né? Que já estamos aqui há um tempinho. Então, surgiu dentro do movimento Paz Consciencial, está aqui a Nerli representando o grupo do movimento, né? E o movimento já tem alguns anos, já está com 4 anos de trabalho, né? Vem fazendo divulgações e atividades sobre a paz, trazendo oportunidade de reflexão sobre a paz consciencial. 3 anos, né? Ano que vem vamos para o 4º ano. Essas parcerias que eu coloquei aqui são algumas das que já foram desenvolvidas, né, com o Laboratório Pacificarium, lá do IPC, o Serenarium, da Aracê, os Colégios Invisíveis, da Pacifismologia, da Serenologia, da Conviviologia, e também o ano passado com a Pré-EC Serenos e esse ano conosco da Paraecológicos. E aí, como é que a Paraecológicos entra nessa história, né? O que, que a gente tem a ver com a paz? Então, logo depois que a gente apresentou a temática da responsabilidade planetária no verbete e na tertúlia matinal, a gente ainda tinha o nome de pré-IC da responsabilidade planetária, e aí a gente foi definindo como pré-IC as nossas especialidades de atuação. E a paraecologia é a nossa especialidade principal. A partir do momento que a gente entendeu isso, né, que o Mater Pensene é a evoluciologia, mas a paraecologia é a especialidade principal, a gente começou a produzir atividades, experimentos para entender melhor como pesquisar essa área, né? Porque não é uma área que está desenvolvida, é uma área que estamos desenvolvendo. E quem quiser, né, seja bem-vindo aí a bordo desse trabalho. Então, buscando entender melhor esse universo de pesquisa, a gente foi fazendo algumas atividades de vamos dizer assim, evidenciação das relações paraecológicas. Então, um dos ambientes de pesquisa que a gente criou para isso foi a dinâmica da cosmoevoluciologia em conjunto ali com o professor Roberto Leimig. Ali vocês estão vendo algumas imagens noturnas, né, que a gente fazia as atividades de acoplamento com as plantas, com a água, com o solo, com os animais, com as rochas. E a dinâmica era de noite, então as fotos são noturnas por conta disso. A gente também fez algumas exposições interativas, né, como essa daqui, o Empathy Experience, que aconteceu no âmbito do evento Innova Cities, que é um evento de inovação tecnológica. Então, essa era uma exposição para as pessoas experimentarem em diversos tipos de contexto a sensação de empatia com o outro, né, que é não tem como a gente pensar em paz e nem em entendimento das interações ecológicas e paraecológicas sem um mínimo assim, de empatia, né? Você não desenvolve. Então, ali eram muitas estações, eu descrevi aí no paper, depois, se alguém tiver curiosidade, pode perguntar, né? Eram 7 estações, e a gente foi passando de interações entre pessoas, interações com plantas, interações com a história daqui da região, interação com o planeta como um todo, vários tipos de experimento, interação da pessoa com ela mesma também. Outra exposição que a gente fez, também interativa, era essa que ocorreu em 2018, no festival do Um Dia na Cognópolis, que em breve a gente deve retomar, né, aqui com as atividades. E a gente criou essa atividade, chamava Arqueologia do Seu Estilo de Vida. Então, a ideia era que cada pessoa conseguisse, a partir dos estímulos que a gente colocou ali no ambiente, perceber qual que é o seu rastro, né? Eu estou vivendo de um jeito que deixa mais ou menos rastro. Um rastro positivo ou um rastro de desequilíbrio. Está coerente com o que eu quero ser ou não está coerente com o que eu quero ser? Então, um primeiro momento tinha um ambiente com muitas informações sobre a questão do lixo, né, que é uma questão que geralmente as pessoas têm mais sensibilidade e é mais concreta, mais fácil de perceber. Depois a gente foi para uma estação de autoavaliação mesmo, né? Tinha um questionário que a pessoa respondia sobre as suas seus hábitos, a sua forma de ser e estar no mundo. E, por fim, tinham mais 2 estações, uma que vocês estão vendo ali na foto, né, com as plantas. Essas aí são as plantas ainda no início do processo, sendo plantadas, né, para compor a trilha. A gente fez uma trilha pequenininha ali, em formato de infinito, com frases, imagens e objetos de povos originários do mundo inteiro e com plantas diversas. E a proposta era que a pessoa caminhasse em silêncio, observando e registrando para si as suas percepções e parapercepções enquanto fazia isso. E uma coisa muito simples, mas que produziu assim reflexões bem profundas das pessoas que participaram. Muita gente saiu dali emocionado por um lado e motivado, né, por outro, para reorganizar suas práticas cotidianas, né? E aí, para completar, a gente tinha um espaço para compartilhar com as pessoas materiais e receitas para elas transformarem os hábitos de compra cotidianos em coisas mais sustentáveis, né? Para elas saberem por onde começar, vamos dizer assim. E a gente também fez outros experimentos aqui na trilha, que é a Via Forestalis, né, que abrange o discernimento, o CAEC, passa pelos condomínios, pelas ICs, não todas, né, mas algumas. E nessa trilha a gente começou a desenvolver algumas técnicas de autoexperimentação paraecológica e a registrar as interações que existiam ali na trilha, as interações diretas, mas também as interações parapsíquicas. E ver os padrões, né? Como é que as plantas se comportam quando a gente está passando aqui. E as formigas, e os passarinhos, e o correr da água aqui. E essa planta em comparação com aquela outra, né? E essa planta nesse horário e nesse outro horário. E esse ambiente num dia de chuva e num dia de sol. E esse ambiente com essa pessoa e com essa outra pessoa. E esse ambiente comigo tranquila e comigo ansiosa. E, enfim, né, diversificando aí as variáveis, mas para entender um pouco melhor, né, os efeitos dessas interações no ambiente. É, o Francisco, que está aqui também, que é da equipe da Parecológicos, já registrou mais de 300 tipos de experimentos possíveis nessa trilha, e podem ter zilhares, né? Mas assim, tem uma base inicial de 300, para quem quiser depois conhecer. A gente vai fazer alguns deles no final do ano, né? No último final de semana de novembro. E aí vocês estão convidados a participar do nosso curso de autoexperimentação parecológica. Então, mais uma vez, né, voltando à pergunta, por que falar de paz com a natureza, né? Por quê? Eu imagino que agora vocês já tenham aí algumas hipóteses sobre isso, né, e algumas conclusões também. Mas assim, a nossa motivação foi que é uma questão de lógica, né? Não tem como a gente falar de paz com a natureza sem entender como ela funciona, os ritmos, os limites dela, e respeitar esse funcionamento, que é o funcionamento da própria vida, né? Nós estamos aqui no intrafísico e a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com essa realidade, do jeito que ela é, não do jeito que a gente idealiza ou gostaria que fosse, né? Pelos nossos caprichos e desejos aí. E se a gente observar, de modo geral, em termos de comportamento social, a gente pode concluir que tem pouca paz com a natureza, né? Tem muito conflito na relação com a natureza. Tem muitos problemas ambientais. Então, a gente poderia dizer que as interações da maior parte da humanidade atual têm sido interações bélicas com a natureza, e não interações pacíficas, né? Elas não são tão produtivas assim. Claro que a gente pode avaliar por que que isso acontece, e tem uma série de coisas que poderiam ser pensadas. Do ponto de vista intrafísico, de cara, né, a gente pode falar do modelo de sociedade que a gente vive, capitalista, consumista, desperdiçador, né, voltado mais para o lucro do que para o atendimento das necessidades das pessoas, fragmentado, né, alienado, uma série de problemas. Agora, por que que essa sociedade é assim? Ela também reflete um processo de amadurecimento evolutivo da média das pessoas que habitam o planeta nesse momento, que não é muito, né? Então, é um efeito, assim, é um resultado dessa média. Então, a gente pode ter várias frentes de atuação aí. Então, frentes de atuação que são na reorganização da sociedade são importantes. Porém, são insuficientes. Porque se a gente propõe modelos novos de sociedade, mas não tem pessoas competentes, capazes evolutivamente de manter essa harmonia, isso não vai acontecer. Então, não adianta a gente promover somente ideias. A gente tem que conseguir oferecer experiências e oportunidades de amadurecimento das pessoas, das coletividades, da relação delas entre si, com a sociedade, com o restante da natureza. Então, eu acho, e aí é minha opinião aqui, né, meu posicionamento, que a gente está num momento bem crítico, né, em termos de funcionamento dessa relação com a natureza, tanto que o nome, né, é emergência climática. A gente não fala de emergência numa situação normal. Então, mas isso é também uma big de uma oportunidade, uma enorme de uma oportunidade evolutiva de amadurecimento. Por quê? Porque a gente tem que resolver esse problema. E quando a gente tem que resolver um problema, as pessoas começam a se organizar, elas começam a pensar de outras formas, elas veem o que que elas podem fazer individualmente, mas também o que se pode fazer coletivamente. Então, vai atuando no nível tanto intrapessoal, aí, intraconsciencial, como também no nível inter, da relação entre as pessoas e das pessoas com o restante da natureza. Eu quero dar aqui alguns exemplos nessas próximas imagens do que eu estou chamando, então, de limites do planeta e de interações bélicas com ele. E depois de interações pacíficas, para a gente ter aí o contraponto também, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem bem conhecida, né? Que não foi produzida por nós, da Parecológicos. Ela é um gráfico que ilustra o que a pesquisa científica tem considerado como os limites do planeta, que não deveriam ser ultrapassados, a fim de que a gente não entre em colapso, né? Então, onde está mais vermelhinho é onde está mais crítico. Onde está totalmente branquinho, ou é porque está resolvido, ou é porque é desconhecido. Não temos elementos suficientes ainda para chegar numa conclusão. E onde está amarelo é que, olha, precisamos prestar atenção, né? Um sinal de alerta ali de que está perto da zona crítica. Então, se vocês olharem aí para as imagens, depois a gente pode conversar se alguém tiver dúvida, né? Mas vocês veem que, assim, metade das coisas não estão muito boas, né? Elas estão ali no nível crítico, vermelho. Então, em termos de mudanças climáticas, os ciclos biogeoquímicos, a acidificação dos oceanos e a poluição, está tudo crítico. E essas coisas, elas estão num gráfico redondo, vocês observaram? Elas não estão num gráfico de barras assim. E eu acho que essa foi uma escolha muito acertada de quem organizou, porque ressalta como é o funcionamento. Isso não são coisas separadas que a gente olha uma de cada vez e aí a gente entende. Isso é mais ou menos como se a gente estivesse falando do nosso corpo, assim, a circulação, a respiração, a digestão, uma coisa interfere na outra. Não tem como falar de circulação sem falar de digestão, sem falar de excreção, sem falar de respiração, né? Porque os alimentos e o oxigênio vêm da respiração, né? E a circulação transporta essas coisas. E no corpo do planeta Terra é a mesma coisa. Então, os ciclos biogeoquímicos são a circulação, junto com o oceano, junto com os rios. Então, tudo que está aí está integrado. Se uma coisa piora, as outras pioram também. E aí elas têm um efeito potencializador uma sobre a outra. Olhando para isso de outra forma, nesse outro gráfico, a gente poderia agrupar esses fatores em três, né? Os estressores econômicos, os estressores demográficos, populacionais, e os estressores sociopolíticos, que têm a ver com a nossa organização social, como que a gente se organiza. Então, a gente pode se perguntar, né? Como é que a gente se comporta diante desses limites? A gente se comporta ali que nem aquela figurinha do adulto infantilizado, fazendo birra. Não quero! Limite, pra quê? Quero do meu jeito! Ou a gente usa ali o poder do discernimento. Ali escolhe vários caminhos possíveis, né? E vai adiante. Então, essa é a primeira questão para a gente se colocar. Para construir uma relação de paz, não vai ser com birra, com relação aos limites, né? Vai ser com discernimento. Algumas imagens rapidamente aqui das interações bélicas com a natureza. Aqui vocês estão vendo a Amazônia queimando ali. Aqui vocês estão vendo os agrotóxicos usados na monocultura, de soja principalmente, né? E aqui aproveitei para trazer uma pergunta do Conscienciograma, né, para contrastar ali com a imagem, né? Qual a sua atitude definida perante o alto desafio agudo da ecologia e da anti-ecologia? Cada um pode pensar, mas olhando essa imagem, a gente tem um bom exemplo de anti-ecologia em todos os sentidos, né? Então, aí, como a gente vai se posicionando em relação a isso, fazendo as escolhas que contribuem para que essa realidade continue existindo ou não, para que ela seja transformada, para que ela seja alterada. Outro exemplo aqui, essa imagem é da semana passada. Essa é uma imagem que mostra a previsão do tempo para os próximos 3 meses, né? Setembro, outubro, novembro de 2023. E onde está mais laranja significa temperaturas acima da média histórica. Olhem bem e me digam, onde não está laranja? Em pequenas porções do oceano. E olhe lá. Então, assim, às vezes é difícil a gente pensar nessas coisas porque elas são sistêmicas, elas são abstratas, elas são complexas, mas elas são bem concretas também. Se eu olhar para um mapa desse, né, Se não deixou ninguém preocupado, deveria deixar, porque, né, mostra que a gente está num desequilíbrio. E aí, como é que existem consequências em relação a isso, né? Respostas em relação ao belicismo? Aqui a gente tem um incêndio, né? Teve vários, essa foto é do Havaí, mas a gente teve na Turquia, na Grécia, no Canadá, na Austrália, no mundo inteiro, processos de incêndio nos últimos dias aí. E a previsão aqui no Brasil, porque a gente está falando de outros lugares, mas isso não é tão diferente aqui, a previsão do CEMADEM, né, um órgão do INPE aqui no Brasil, é que a gente tem mais de 1.000 cidades, nesse momento, em estado de alerta, em situações parecidas com essa, que podem se converter em incêndio devido à secura do ar, ao desmatamento, enfim, todo que favorece o incêndio. E, por outro lado, também a gente tem como consequência, muito frequentemente, né, enchentes, furacões, não tão frequentes aqui, mas já mais frequentes do que foram há 10 anos, do que foram há 20 anos. Então, tudo isso é mais ou menos como uma criança com febre, assim, né? Você olha para o planeta e fala, poxa, está doente, tem alguma coisa aqui que não está funcionando bem, que não está harmônica. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com interações pacíficas. Aí, antes de eu entrar aqui, Maylin quer fazer uma pergunta?
Olá, professora Luciana, bom dia. Né? Na verdade, eu quero trazer algumas questões que o pessoal já está trazendo aqui no chat. Muita gente parabenizando o tema, né? Falando que é um tema muito importante. E pessoas de vários locais, não só do Brasil, mas do mundo, estão mandando aqui no chat.
Ah, que bom, obrigada.
Exatamente, né? Para a gente ver a relevância de entender todos esses processos planetários. E aí vou trazer duas questões aqui para a gente começar a atender, né, as perguntas, começar o debate. O Eduardo Doria, de Curitiba, está perguntando o seguinte, né, ele está trazendo uma questão do paper. Ele fala assim, no item convivialidade da página 1, como podemos melhorar nosso caminho rumo à autoimperturbabilidade em meio a compassageiros evolutivos conflitivos e tão díspares. Como a natureza pode auxiliar nisso? Complexa, né?
É muito boa pergunta, Eduardo. Obrigada aí. Claro que não tem receita, nem tem resposta única, né? Mas todo processo de paz, ele começa dentro da gente mesmo. Então, o planeta é diverso, a humanidade é diversa, isso é inevitável e a gente tem que conviver com isso. Então, tem diversidade de funcionamentos, de escolhas de vida, de níveis evolutivos, e a gente mesmo também é diverso. A gente não é todo dia do mesmo jeito, não todos os dias sente as mesmas emoções. A gente tem tendências, mas a gente também tem a nossa diversidade. Então, a pacificação com a diversidade, pode ser um início de caminho para pensar sobre isso nas interações com as outras pessoas. Quando a gente consegue instalar um ambiente de pacificação dentro de nós, isso significa o quê? Anticonflitividade interna. Primeiro, não pensar mal de você mesmo. Né? Começar a entender a si mesmo, como é que, não é passar a mão assim na cabeça, né? Mas entender como é que eu funciono, por que eu funciono assim, que necessidades eu tenho, como é que eu posso atender essas necessidades para eu ficar bem, como é que eu elimino as situações de autoconflitividade. Por exemplo, às vezes a pessoa está numa dúvida, aquela dúvida, e ela permanece na dúvida. Pode nem ser uma dúvida super crítica, né, existencial, assim. Às vezes é uma coisa do cotidiano, é uma decisão que você tem que tomar, né? Mas a pessoa permanece naquele estado de dúvida. E esse estado de dúvida, sem um encaminhamento, ele vira um conflito. Então, eu, para mim, adotei, né, em termos de anticonflitividade, essa atitude assim, não permanecer em dúvida. Se uma coisa chegou, me gerou dúvida, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou resolver aquilo. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Se eu não precisar de ajuda, eu vou sentar, vou fazer ali os meus cotejamentos, a minha reflexão, até eu assumir alguma atitude, algum posicionamento. mas aquilo não vai ficar pendente assim, consumindo, remoendo, gastando energia, né, gerando uma pensanidade que vai atrair mais companhias conflitivas ou conflituosas e que vai aumentar o conflito. Então, o conflito, ele indica que tem algo que precisa ser resolvido. Ele não é ruim, mas ele é um indicador de pit stop, assim, pare o que você está fazendo e vá resolver. Então, isso é o que a gente deveria estar fazendo em termos de humanidade, né, de sociedade, se a gente tivesse uma média de maturidade maior. Mas a gente tem assim, iniciativas que são nessa direção, buscando resolver, tanto em termos legais, como tecnológicos, educativos, científicos. Tem muita coisa boa por pessoas que são mais reflexivas ou mais que agem mais, né, mais proativas em relação à questão ambiental, que estão sendo feitas. A gente não vai dizer que não existe. É que também existe o que está sendo feito de, né, problemático. Então, a gente está nesse momento histórico aqui em que as duas coisas são extremas, as duas coisas são intensas. É como se fosse uma dúvida. Uma dúvida humanitária, assim, que caminho a gente quer seguir? Como é que a gente quer viver coletivamente? Não dá mais para pensar só individualmente, ou na minha família, ou na minha tribo, ou na minha cidade. Porque a gente se afeta globalmente. Então, a gente está sendo convidado pelas circunstâncias que nós mesmos produzimos a tomar uma decisão coletiva, a tomar uma decisão que não dá para uma pessoa, um grupo, um partido, um país, uma empresa, tomar por nós. E aí, como é que se faz isso? Como é que você toma uma decisão coletiva desse porte que envolve 8 bilhões de seres humanos? Primeiro, não é rápido. Segundo, não tem um modelo único. Mas existem muitos caminhos sendo produzidos, né? Tem o pessoal lá das tecnologias australianas, do Dragon Dreaming, tem o pessoal do Projeto Gaia, tem uma série de iniciativas criando metodologias sociais de tomada de decisão cooperativa, participativa, ampla, abrangente, colaborativa, inclusiva, e que a gente pode tomar conhecimento, se somar a isso e contribuir com isso, ou mesmo criar outros processos participativos. Né? Aqui dentro da Cognópolis, já te dou a palavra nele, aqui dentro da Cognópolis a gente tem a retomada do projeto da Ágora, do projeto do Conselho dos 500, que são projetos que também vão nessa direção, né, das pessoas aprenderem a tomar decisões que dizem respeito ao coletivo, no coletivo, né, não decidindo pelas pessoas, mas se decidindo junto com elas. E vão, sim, aparecer as diferenças, a diversidade, e sim, a gente vai ter que aprender a negociar. Mas olha que bacana isso tudo. Isso dá uma oportunidade da gente desenvolver habilidades novas, da gente renovar nossa pensanidade, da gente cultivar novas amizades, da gente aprender a pensar de modos diferentes, da gente abrir mão das nossas ideias já muito fixadas, dos nossos hábitos, dos nossos apegos. É uma bela de uma escola evolutiva. Então, o conflito, ele é muito legal nesse sentido evolutivo, que ele é uma oportunidade de autorreconstrução e de reconstrução grupal. Né? A Nerli queria fazer uma pergunta e depois a gente volta aqui.
Eu queria complementar essa pergunta do Eduardo Doria. Né?
Fala.
Então, Eduardo, quando a Luciana fala ali, resolver o conflito íntimo, né? Você não está bem, quer resolver ele, não ficar com isso, não significa procurar a pessoa e tentar resolver de qualquer jeito, ou criar mais conflito ainda. Então, é preciso ver também o limite teu e o limite do outro e as oportunidades de resolver isso em grupo. Então, e às vezes a melhor forma é você mesmo se auto avaliar e ver se realmente o grupo todo está disposto a tomar aquela, a fazer aquela ação, ou, né, o que é que você está vendo que está te causando conflito. Então, te dizer que nós tivemos ontem na Comunicons um debate que o tema dele foi convivialidade na diversidade multidimensional. a simpatia e antipatia, a convergência e divergência, e o desafio do diálogo. Então, se puder dar uma olhada lá. Nós também temos um curso que se chama Comunicação Esclarecedora, realmente para colocar as pessoas com pontos de vista divergentes e fazer o desafio de encontrar pontos positivos no outro lado, para não ficar aquele fanatismo também, você pensar só da tua forma, e também a gente pensar, será que eu estou, não estou, o que eu tenho que reciclar aqui, nesse meu ponto de vista que está causando esse conflito, sabe? Então, realmente duvidar se você está certo, e se posicionar, né, se você acha que está correto, mas se posicionar de uma forma pacífica, de um posicionamento energético e tal, com muita energia, mas pacífico, sem imposição, né? Eu acho que isso é uma boa medida aí.
Isso aí, obrigada. O que mais, Maylin? Temos aí alguma outra pergunta no chat?
Temos mais uma pergunta aqui, professora, mas vou trazer ela e depois a gente pode voltar para os nossos colegas aqui também, né? Para contemplar quem está presente. Então, a Luciana Guzmão Gouveia, ela está perguntando, né? Primeiro, parabeniza, excelente tema. Então, ela fala o seguinte, você entende que essa conexão que cada um de nós tem com tudo é uma via de mão dupla? Ou seja, se me autoconscientizo quanto à minha paz, estarei reorganizando a paz do mundo?
Em certa medida, sim. Né? Por quê? Porque o funcionamento da consciência é pensênico. Então, isso é inevitável, a gente está o tempo todo produzindo pensamentos, sentimentos, e eles vão se traduzindo nas nossas energias. E essa pensenidade vai atraindo, né, situações, pessoas, objetos, consciências, do mesmo tipo de pensenização que a gente está produzindo. Então, quando a gente se pacifica, a gente está reverberando essa pensenidade. Não é só no espaço, no lugar e atraindo pessoas. A gente está reverberando essa pensenidade num fenômeno que a gente está chamando de redes parecológicas, que são as nossas conexões com as consciências. A gente tem conexões, não tem só uma conexão no momento que você encontra, o que você pensa, o que você fala. Você construiu historicamente, biograficamente, holobiograficamente, relações com pessoas e com grupos. E essas relações, elas não deixam de existir porque a gente não está vendo a pessoa naquele momento. É como se elas fossem fios invisíveis de conexão. Imaginem aí uma teia, como a gente poderia pensar na teia alimentar, né? Assim. As pessoas estão interconectadas pelas suas histórias, e isso a partir da sua pensenidade. Então, quando a gente muda alguma ideia importante, quando a gente muda algum jeito de sentir que estava muito recalcitrante, vamos dizer, está lá há séculos, com aquele tipo de reatividade, com aquele tipo de resposta, ou com aquela mentalidade, e aí, de repente, você vai reestruturando e consegue modificar isso, você mudou a sua pensanidade. E a sua relação com a pessoa que tinha a ver com essa emoção, ou com essa ideia, com esse contexto, recebeu essa energia dessa nova pensanidade. Então, para a pessoa, mesmo que ela não saiba nada que você mudou, ela vai sentir esse efeito. E isso pode aparecer para a pessoa assim, como um insight, uma inspiração, um alívio, uma companhia extrafísica que ela não tinha antes, que é mais positiva. Então, quando a gente vai se modificando, a gente vai reverberando resultados por toda a nossa rede parecológica. E, pensando em rede, né, assim, cada pessoa está conectada a muitas outras pessoas, intra e extrafisicamente. Então, não é que isso vai até um indivíduo, isso vai para a rede, isso conecta por todos esses caminhos aí, de uma pessoa para outra, para outra, para outra. Então, sim, é uma qualificação que vai se espraiar. Agora, Lu, obrigada pela pergunta, eu te diria mais uma coisa. Isso é necessário, mas não é suficiente. Isso é necessário, não tem como a gente se envolver na questão da pacificação sem estar produzindo esse processo internamente. Então, é uma questão de coerência e, sim, tem um efeito global e multidimensional. Mas, no momento crítico que a gente está, planetário, em termos de reurbanização extrafísica e intrafisicamente, em termos de conflitos aí, de emergência climática, a gente também precisa fazer outras coisas que possam ampliar ainda mais o nosso grau de harmonização, de coerência com essa necessidade de harmonização. Então, por exemplo, o que o Eduardo falou, né, da pacificação nas relações interconscienciais, é bem importante. Isso que a gente está trazendo aqui, da questão do estilo de vida, também. Não é uma coisa ou outra coisa. São todas as coisas. Essa vida aqui vale 15, não é isso? Então, as tarefas também vão valer por 15. Não tem mais uma vidinha simples que você vai lá, faz uma coisa e resolve aquilo e está bom. Não. A gente está como se fosse aí, né, uns 1000 anos acumulados em 70, 80. É esse o nosso trabalho. Né? E é bom, né? Vamos dar um salto evolutivo fazendo isso. Não sei se tinha mais alguém aqui. Pode falar.
Bom dia a todos. O tema realmente foi muito instigante, né, fazer essa pesquisa, trazer a paz e a natureza, né, no sinergismo, nos fez uma reflexão muito grande, né, principalmente para entender como funciona a natureza. Então, os vários experimentos, né, que nós fizemos nas trilhas, né, nas dinâmicas, é para ouvir o que a natureza tem a nos dizer. Então, quando a gente entende essa relação que a natureza tem de harmonia entre elas, entre os seres, né, as plantas, ou seja, os elementos da natureza na qual nós precisamos, né, para a nossa sobrevivência, então me fez pensar também que nós temos uma natureza interna, que é biológica, fisiológica e pensênica. Então nós somos o meio, nós estamos no meio. E se a natureza em que nós convivemos está numa condição, digamos, não homeostática, isso interfere em nós. E da mesma forma, se a nossa condição da natureza interna não estiver homeostática, vai interferir também na natureza externa. Né? Então, tudo que nós vemos hoje, né, da questão das consequências são de não conhecer como funciona, né, o sistema, né, o complexo da natureza, os ritmos, os ciclos. Uhum. Então, quando a gente está em harmonia com esse ciclo, há o bem-estar. Então, por isso que estar com a natureza, sentir aquele complexo todo em harmonia, nos faz sentir bem. Então, a dissociação que nós tivemos, né, com a natureza, nos fez perder muito o sentido, né, do que é estar e fazer parte da natureza. Então, acho que quando Dória traz a questão da convivialidade, é entender como nós estamos, né, em relação ao meio na qual nós estamos convivendo. Eu estou contribuindo na harmonia ou na desarmonia, né? Então, acho que tudo isso são consequências, né, e as causas. A gente fala em paz, né, Nerli, paz tem muito a ver com a própria consciência. Então, ela que está produzindo a pensenidade da paz ou a pensenidade, né, dos conflitos. E a natureza sempre foi vista como um objeto, né, recurso da natureza. Então, a natureza sempre foi explorada, ela sempre foi utilizada, mas nunca foi, digamos assim, recomposta, regenerada e cuidada. Então, acho que trazer esse tema é uma reflexão da paz, né, enquanto consciência, e a natureza como a energia que nós precisamos dela para a nossa evolução. Então, acho que essa questão, né, da consciência estar no meio da natureza e como a gente está lidando com isso, né? Então, acho que essa é a pergunta e essa é a reflexão que esse debate está nos trazendo.
Uhum. Queria aproveitar, né, essa fala do Fran para voltar um pouco nos slides, justamente para dar esses exemplos das interações pacíficas com a natureza. Senão a gente fala só dos problemas, né? E a gente também precisa pensar um pouco nos caminhos para a solução. Queria aproveitar, enquanto o pessoal vai colocando o slide de volta na tela, para contextualizar, né, que essa construção desse paper que a gente fez aqui não é da minha autoria pessoal, Luciana, sozinha, exclusivamente. Isso é um trabalho da Parecológicos, né? Muita gente contribuiu para isso. Então, quando o Fran fala nossa reflexão, é nossa mesmo, da equipe. Aí já aproveito aí para agradecer, além do Francisco, o Gabriel, o Henri, a Cristiane Borges, a Lídia, a Nath, que está aqui presente também, né? A Sônia Batista, a Beatriz Almeida, Ana Lúcia, porque todas essas pessoas contribuíram com essas reflexões, com essa discussão e com a produção das ideias que estão registradas aí no paper. Então, é uma reflexão coletiva aqui da Parecológicos. Aí, que bom que o pessoal já colocou o slide. Olhem só essa imagem. Essas imagens, né? Então, são possibilidades de construção completamente diferentes daquilo que a gente estava vendo nas imagens anteriores. Essas construções são construções em harmonia com a natureza, que estão entendendo esse fluxo, que estão entendendo como que a presença da vegetação faz diferença para o nosso próprio bem-estar. Então, eu queria passar aqui alguns exemplos de como é possível a gente atender todas as nossas necessidades de alimentação, moradia, vestuário, transporte, etc., de uma forma mais harmônica com a natureza, né? Então, ali são três tipos de construções, uma mais alternativa, outra em formato de prédio mesmo, porém de madeira e com plantas, e outra de bambu, que é de uma ópera em Berlim. Para não ficarem pensando que isso é só coisa de bicho grilo, né? Só coisa de gente alternativa? Não, não é. Aqui uma imagem sobre a produção de alimentos na lógica da permacultura. Então, essa é uma outra forma, né? Agroecologia, permacultura, agricultura sintrópica, agrofloresta. É uma outra forma de produzir alimentos, que são alimentos não só não poluídos, como não poluentes, né? E que tem um teor nutricional muito mais forte, muito mais denso. Então, não adianta a gente comer, né, aquele pimentãozão grande do supermercado, cheio de nitrogênio, que não tem quase nada de nutriente. Isso é só para bonito, como se diz, né? É bonito, é grande, mas e daí? Você come e não tem nada. Pela avaliação nutricional que tem sido feita dos alimentos, hoje em dia a gente precisa comer 3 a 4 vezes a quantidade do que a gente comia 20 anos atrás para conseguir obter a mesma quantidade de nutrientes. Por quê? Porque o solo está pobre, a água está poluída. Então, a planta não vai fazer milagre, a planta não existe sozinha, ela é fruto dessas interações ali, com o solo, com a água, etc. E ainda tem um monte de insumos, né, de adubo, de veneno. Então, a gente está comendo uma coisa que não nos nutre. Aqui, não. Essa imagem é o oposto disso. Ela é saúde pura. E, além disso, ela é produzida de uma forma que ensina também a cooperação, a participação, a tomada de decisão conjunta das coisas. Ensina a partilha. Não é uma pessoa ganhando muito dinheiro sozinha. É um monte de gente trabalhando junta para todos. Outra lógica. Outro exemplo aqui de interação pacífica é o modelo de moradia das ecovilas. Existem os ecobairros, as ecovilas, os vários tipos de comunidades intencionais. Eu trago as ecovilas porque elas são um experimento social, vamos dizer, mais antigo. Já data desde a década de 50. Existe uma rede global de ecovilas e elas foram testando coisas, né? E vendo o que funciona e o que não funciona, criando escolas de divulgação disso, estão em interação com a sociedade, e elas, vamos dizer assim, são uma espécie de mini-sociedade que funciona harmonicamente, né, que funciona bem. Então, para isso, não só eles estão pensando nos materiais que sejam sustentáveis, né, que sejam ecológicos, eles estão pensando nas relações. Então, como que as pessoas interagem, tem muita base na integração intercultural, no respeito à diversidade, na inclusão da diversidade natural, e social e cultural no próprio processo de gestão da ecovila. Então, é um modelo de sociedade em miniatura, mas que tem premissas que poderiam muito bem ser generalizadas para a sociedade como um todo. E tem se multiplicado, né, o interesse e as iniciativas de ecovila também no mundo inteiro. A rede global de ecovilas tem site, depois se alguém quiser ver, pode ver onde que tem iniciativas desse tipo. Eu já tive a curiosidade de olhar no mapa onde estão as ecovilas principais no mundo e onde estão os serenões localizados. Façam esse cruzamento, depois vocês me dizem o que, que vocês vão encontrar. É interessante, né? A gente vê que tem uma certa sobreposição ali. Aqui tem uma outra imagem que é para ilustrar a medida da pegada ecológica. É uma medida para cada um conseguir avaliar o seu próprio estilo de vida, mas que também é usada em processos coletivos. Então, uma instituição, uma empresa, uma cidade, uma escola, um país podem fazer a avaliação da sua pegada ecológica. E ela tem sido feita, né, para avaliar em que medida a gente pode tomar decisões de gestão. Então, no caso da pessoa individualmente, ela pode tomar decisões de reciclagem intraconsciencial, de mudança no seu próprio estilo de vida e os traços que ela tem que mexer para conseguir fazer essas mudanças externas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida toda atribulada, que não tem tempo nem para pensar, ela vai conseguir imaginar que ela pode ter uma alimentação orgânica direto da horta dela ou de alguém que produz? Não, ela vai dizer, eu não tenho tempo para isso. Mas o que, que ela vai produzir de ambiente interno com essa escolha, né? E como que isso se reflete nesse coletivo? Então, a pegada ecológica ela é uma espécie de lupa que mostra para nós onde que a gente está com as tendências que estão gerando mais consequências problemáticas. Tem uma pergunta aqui, né, do conscienciograma que a gente trouxe combinado com essa imagem. Então, qual o discernimento da sua noção madura quanto à interação das consciências dos homens, a gente diria dos humanos, né, dos animais e das plantas? Então, o discernimento da sua noção madura em relação à interação não tem uma resposta instantânea assim, a pessoa vai ter que parar para pensar. Mas, se ela olhar, por exemplo, para a pegada ecológica, ela tem um bom indicador de qual é o nível de discernimento que ela está tendo nas interações dela com outros organismos, dela com a sociedade, dela com ela mesma. Olhando essa próxima imagem, né, o que, que a gente tem complementarmente à pegada ecológica, existe o conceito da biocapacidade ou capacidade de suporte. Então, essa imagem aí, ela é de 2016. Se fosse olhar para isso hoje em dia, essa distância entre o vermelho e o verde no final no finalzinho da reta, estaria maior. Então, o que, que é o verde? O verde é a capacidade de autorregeneração da natureza, que, como vocês veem no gráfico, está caindo. O vermelho é a nossa pegada ecológica, média da humanidade aqui, né? Se a gente fosse fazer uma média, em relação à biocapacidade. E ela está aumentando, com oscilações, mas vejam que a biocapacidade está consistentemente caindo. E a pegada ecológica subiu até um ponto que ela ultrapassou essa capacidade de regeneração e depois ela vai oscilando, subindo e descendo, mas ela permanece acima da capacidade de regeneração. Isso é como se fosse um termômetro, ele está nos dando uma informação. Está acima de 40 graus no seu termômetro. Você vai fazer o quê com a pessoa que está lá com 40 graus? Tem que fazer alguma coisa? Então, esses risquinhos que sobram aí achurados são o déficit ambiental, né? É o que a gente teria que mudar na sociedade e nos nossos estilos pessoais de vida e de pensionização para recuperar. Então, outra pergunta sobre isso aí, sobre o estilo de vida mais egoico ou mais ecológico, como está na imagem. Qual que é a excelência da sua prática pessoal da conservação natural, instintiva, deliberada ou permanente da natureza? Então, pergunta prática aí do conscienciograma para nós. E aí, a gente também pode olhar para esse nosso contexto, né, de de reurbanização extrafísica e ver onde é que tem concentração de energia imanente e, ao mesmo tempo, presença de serenões. A gente tem feito algumas investigações aí na Parecológicos, trabalhando com o holopensene dos serenões, e aí a gente trouxe alguns para compartilhar aqui com vocês. Então, a gente viu onde o australino, o esquimó, a níger, o reurbanizador, a rosa dos ventos, o SAMI estão instalados, do ponto de vista intrafísico, são regiões com uma grande abundância de energias imanentes. E a gente descreveu ali quais são, né? Gel, aero, hidro, enfim, cada um deles é um aspecto. Se a gente for olhar para os outros serenões, a gente encontra o mesmo tipo de coisa. Mas assim, né? Para ficar uma tabela pequenininha que dê para a gente conversar sobre ela, a gente colocou só esses 6. Então, o que será que isso significa? Por que que um serenão não está instalado lá num lugar totalmente caótico, urbano, onde ele poderia ser mais anônimo do que nunca? Por que que ele está instalado num ambiente de muita energia imanente? Então, dá para supor, pelo menos, que a energia imanente é uma energia importante do ponto de vista assistencial. É uma energia que faz diferença no trabalho do serenão. Se faz diferença no trabalho dele, que já é, vamos dizer assim, veterano, proficiente no uso das energias imanentes, imagina no nosso, e ainda somos mais, né, calouros evolutivos em termos de assistência. Estamos aprendendo a fazer isso. E aí tem o que o Francisco estava falando, né? No mínimo, a gente estar num ambiente energeticamente saudável, em termos de natureza, no mínimo nos faz bem. No mínimo nos ajuda na autopacificação. Nos ajuda a nos colocar em condições de melhor interação com as outras pessoas. E se a gente olhar para dados de pesquisa sobre isso hoje em dia, tem muita coisa interessante. Por exemplo, o banho de floresta, né, que é uma prática adotada há mais de 30 anos no Japão, uma prática de saúde pública. Depois o Francisco pode falar disso, que ele conhece de perto, né? Já tem sido adotada em muitos países pelos benefícios que a própria OMS conseguiu catalogar nas pesquisas do mundo inteiro sobre isso. Então, simplesmente assim, as pessoas andarem no mato, melhora a circulação sanguínea, a digestão, o sono, o funcionamento hormonal, o humor, a longevidade. Mas se não tem floresta para andar, como é que a gente faz? Pelo menos um jardinzinho, né? A gente tem que conseguir criar. Né? Outras pesquisas têm mostrado o seguinte, a gente tem luz branca, ar-condicionado, barulho, poluição, são coisas que acidificam o nosso organismo, que deixam, envelhecem as pessoas rapidamente, que deixam a gente cansado, de mau humor, sem disposição, com sono prejudicado, digestão prejudicada, porque eles têm muitos isótopos positivos. Enquanto que ambientes de cachoeira, trilha, mar, floresta, ao contrário, eles têm os isótopos negativos, que deixam o nosso organismo não ácido, que trazem disposição, bem-estar, tudo o contrário. E aí a gente olha assim, para a urbanização do mundo. Ele está tendendo ao estresse ou ao bem-estar? A presença dessa diversidade natural ou a eliminação, né, das fontes de energia imanente ou das condições de saúde dela. E aí estou quase terminando aqui, gente. Queria ainda passar...
Professora Luciana, nesse sentido dos serenões, poderia trazer uma questão rápida? Assim?
Claro.
Essa situação, né, da gente começar a observar a natureza, preservar e tudo mais, todos... É consenso que é importante, necessário, né? Mas ainda parece muito egoica, né? Porque a gente não está pensando necessariamente na natureza, mas pensando no nosso bem-estar a longo prazo e das próximas gerações. E aí eu queria te perguntar, fazer uma relação com essa experiência que você teve no serenário, que você descreve aqui na página 6, né? Onde você teve ali uma situação de já se imaginar serenona. Né?
Foi um extrapolacionismo.
Um extrapolacionismo. Mas a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. Né? Qual é a importância desses extrapolacionismos para a gente desenvolver esse valor da empatia com a natureza? Não de uso, como o Francisco trouxe, mas de que é uma situação que não só de nós usarmos, mas porque ela tem o direito, né? Assim como todos os outros, como a gente está falando de ecossistema e tudo mais, mas de estar limpa, preservada, sem a nossa utilização, né, que vem trazer essa poluição. Como que essa experiência no Serenário reverberou e qual a importância dela, assim, para mudanças, né, intraconscienciais? Porque, como já foi falado aqui, né, parece que se o indivíduo está mais bem resolvido com ele mesmo, isso reverbera no trato que ele tem com a natureza. Né? Então, como que essas paratecnologias, ao modo do Serenário, por exemplo, contribuem, né, para esse... para esse desenvolvimento de uma empatia real com a natureza.
Uhum. Eu acho que a gente devia fazer mais uso, né, das nossas paratecnologias aqui, dos laboratórios, das dinâmicas, do próprio Serenário, e até dos experimentos em ambiente de trilha, como a gente estava falando agora há pouco. Qualquer um de nós pode fazer isso, né, diretamente. No caso dessa experiência, para quem não leu ali o paper, resumindo, né, no segundo dia que eu estava no Serenarium aqui na Sinvexis, eu já fiz lá na Aracei, fiz aqui na Sinvexis, teve um momento que tem justamente a ver com a pacificação. Né? Eu estava lidando ali com uma série de questões que tinham a ver com conflitos. E eu comecei a identificar essa questão da conflitividade na holobiografia. Eu tinha alguns elementos retrocognitivos de pesquisa que eu organizei numa espécie de linha do tempo e fui vendo, assim, né, das coisas que eu tinha informação dos 3 mil últimos anos para cá, onde estavam os pontos críticos de conflito. Né? E aí o meu posicionamento lá era: eu quero resolver isso aqui. Né? Vamos dar um jeito aqui de pacificar com esse povo todo aqui. E aí comecei a fazer uma espécie de empatia, né? Uma espécie de acoplamento com cada um dos grupos para sentir, assim, qual era a necessidade deles. Por que que eles tinham aquela sensação, né, de revolta, de injustiça, de atitudes bélicas, né? O que que levava àquela atitude bélica, aquele temperamento belicista? E aí eu fui registrando. Conforme eu fui registrando, eu entendi que a motivação deles não era belicista, mas o comportamento tentando resolver os problemas que eles viam era belicista. De modo geral, eram consciências e grupos e contextos que estavam entendendo, vamos dizer assim, que a sociedade do momento ali tinha problemas e que queriam, de algum modo, melhorar aquilo, fazer justiça. E a gente se engana tentando fazer justiça. Né? A gente comete erros, a gente pode maltratar pessoas, pode provocar problemas graves, genocídios, etc. E, ao longo, né, fazendo esse acoplamento com esses grupos, o que eu percebi foi isso. A maioria... queria, de alguma forma, contribuir. Mas o resultado da forma, da falta de discernimento, era gerar muito mais impacto. Então, fiquei um tempo, depois que eu entendi a questão, escrevi uma carta ali do meu posicionamento em relação a eles, né, do tipo assim, ok, sou muito grata por tudo que nós vivemos juntos e aprendemos juntos, porém, eu hoje sou uma pessoa que pensa diferente sobre a forma de solucionar isso. A minha atitude é de pacifismo diante dessas coisas. E aí expliquei por quê, e foi importante escrever. Eu sentia, conforme eu ia escrevendo, uma série de, vamos dizer assim, camadas de desmaterialização energética de contextos. Não sei como que eles foram atendidos, como foram encaminhados, mas dava para perceber isso. E quando eu acabei de fazer isso, eu fui para a poltrona exteriorizar. Falei, agora vamos ficar só no trabalho energético, porque, né, eu não tenho visão de conjunto suficiente, mas estou disposta a resolver. Fiquei lá exteriorizando energia um tempo, e no final disso foi que aconteceu essa experiência que eu relatei aí no paper. Então, eu fiquei um tempo pensando, né, na atuação dos serenões, a gente estava no serenário, né? Fiquei um tempo pensando nisso, e pensando em como eles fazem para pacificar grandes grupos assim. Porque, no meu caso, eu estava fazendo um posicionamento de dissidência, mas eles estão muito mais avançados do que isso, né? Eles já estão fazendo a assistência para isso, né? E eu fiquei ali pensando, como que cada um deles faz, como é que, do que eu sabia, né? Já tinha estudado. E depois me veio essa ideia, eu falei, tá, então cada serenão tem um temperamento, tem uma história, tem um estilo de atuação, tem a sua habilidade. Como será, essa foi a pergunta, que serei eu quando for serenona? Quando for, considerando, né, essa minha história, essas minhas habilidades. E eu só me fiz a pergunta, mas no momento que eu me fiz a pergunta, vocês já entenderam o contexto, imediatamente eu me senti, eu não imaginei, não vislumbrei, eu não pensei, eu me senti como se eu fosse transportada instantaneamente a um momento futuro em que aquela condição já era realidade. Então, claro que eu não sou serenona, mas naquele momento eu senti como será quando eu for. E é muito interessante porque muda tudo, né? Muda completamente. Como você se sente em relação ao mundo. Então, assim, qual o grande diferencial que eu percebi? É, cosmoética. Era, assim, um nível de refinamento de cosmoética. Falei, gente, tem que comer bastante arroz e feijão para chegar aqui. É, primeira constatação ali, né? Percebi essa diferença. E, segundo, era a expressão. E eu, foi o que eu descrevi aí. Eu me senti, e eu me surpreendi com isso também. Mas eu me senti como se eu fosse água. Água na atmosfera, não era nuvem, era água. Uma água viva, assim, pensante, sentinte, né, dispersa na atmosfera, mas num fluxo. Uma água cosmoética. Se eu fosse, assim, sintetizar em duas palavras, seria isso, assim, como se materialmente eu fosse água. E consciencialmente fosse, sim, cosmoética avançada. E aquela energia da água era o que era espraiado a partir dessa pensanidade. Como se eu fosse percorrendo o planeta, assim, várias vezes e distribuindo aquela energia de água. Aí, voltando para a história individual, né? Quem me conhece sabe que eu sou um ser da água. Então, isso faz muito sentido, assim. É o elemento que eu tenho mais facilidade de energia imanente, é a água. De todos os tipos, todos os jeitos, né? Então, isso também me, na hora, me ensinou, assim, né? Falei, claro, a gente não vai ser diferente do que a gente é. A gente vai ser o que a gente é melhor. Eu não vou ser algo que alguém colocou como referência. Você, eu, do meu jeito, com as coisas que eu sou, com as habilidades que eu tenho, muito melhor. E então, assim, vale a pena, num momento desses de extrapolacionismo, a gente ir fazendo a decantação, né? E vendo como é que isso pode se refletir já no seu dia a dia imediato, porque isso não é uma realidade distante que um dia eu vou chegar. Isso é um trabalho constante de todos os dias para que seja construído. Então, para mim, ficou assim como uma espécie de referência, né, o extrapolacionismo, né, para quando eu preciso encontrar outra vez esses momentos, e também para eu lembrar do objetivo. Então, assim, quando a gente precisa mudar alguma coisa que é difícil para nós, se a gente não tem, né, uma cenoura, assim, um motivo claro, não tem um chamariz ali, fica mais difícil. Então, porque a gente está abrindo mão de coisas. Só que a gente está ganhando coisas. Então, isso é interessante, porque você não vê só o que você está deixando, você vê também o que você está ganhando. E, nesse caso, eu que quero, né? Então, ninguém me falou para estar. Então, serenário, ó, super recomendo, façam. Se alguém quiser testar essa pergunta e ver o que acontece, né? Eu não tinha contado isso ainda, não tinha escrito, não tinha falado sobre isso. Então, convido aí quem quiser testar, depois a gente pode trocar ideias sobre o resultado. Né? Podemos voltar aqui para o finzinho dos slides? Pronto. Oh. Então, eu queria insistir nessa ideia, né, de que a natureza é uma escola de paz em muitos sentidos. Tanto a gente observando como ela funciona, como nesse caso, né, dos ambientes aí, de quando a gente vai visitar um ambiente que está mais conservado, seja numa trilha, no mar, no lago, em algum lugar, a gente observando a natureza, a gente aprende muito. Mas também tentando resolver os problemas que a gente, como humanidade, né, criou nesse momento histórico, a gente também está aprendendo a desenvolver habilidades que podem nos levar a esse caminho. E eu trouxe duas coisas recentes aqui, né? Olha, a gente tem a retomada aí da Associação de Moradores, coloquei a foto do AMAC Day, que foi um dia de planejamento, a Rosa está aqui, ela pode até falar mais sobre isso, né? Foi um dia de planejamento nesse sentido. Ó, vamos aprender aqui um pouco de habilidades coletivas, de cooperação, de construir uma visão de futuro compartilhada, trabalhar por ela, né? E ela surgiu nesse contexto justamente de lidar com um problema que nos afetou a todos, que foi a instalação do Porto Seco. Então, essa outra foto que mostra ali a audiência pública, né, sobre a instalação do Porto Seco, foi o momento do problema. Então, vejam que um problema, um conflito, ele pode ser o desencadeador de toda uma série de convergências de aprendizagem, de organização. Então, o AMAC Day é uma resposta positiva, né, que é um exemplo, né, em relação a isso. Eu acho, nesse caso, a natureza tem sido um ótimo pretexto para a nossa reeducação consciencial. Quer falar, Rosa?
Eu gostaria de falar, sim. Lu, primeiramente, bom dia, né? Foi bom você trazer isso. Eu estou aqui pensando o quanto a nossa comunidade vem trabalhando aí para manter esse ambiente aí mais natureza, né? Uhum. Mas eu ainda sinto falta de um trabalho coletivo, como você apresentou naqueles primeiros slides, sabe? De convívio com a natureza. Recentemente, através da MAC, nós visitamos aqui a pousada Guataporã, onde ele tem todo um trabalho com a biodiversidade, né? E foi bem interessante, todo mundo aprendeu bastante. E quanto, eu vejo o quanto a gente, assim, estou falando por mim, né? O quanto eu sou ignorante em relação ao potencial da natureza, né? E voltando aqui para o AMAC Day, realmente é uma oportunidade, a gente está aí com um plano de ação, né, do plano do bairro, e dentre ele tem várias ações dentro do ambiental. E nós estamos novamente diante de uma nova ameaça, que é o fato de o novo sistema viário de Foz do Iguaçu prever um corte aqui da Mata Bubas ao meio, né? Então, nós estamos aqui num balneário energético, quanto que isso vai impactar no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos com as energias e tal, né? Então, aí é mais um ponto de atenção, já tem um grupo de trabalho aí formado para ver estratégias, né? Não só isso, ele corta as matas do CAEC também, né? O Vila Consciência vai sair aqui próximo ao CAEC, ao lado do residencial Manacás, que está para ser lançado a qualquer momento, que está quase tudo pronto, né? Você vê que a cidade vem vindo, a gente tem que conviver com o crescimento da cidade, né? Mas como a gente pode, de forma inteligente, manter essa qualidade da natureza que a gente tem aqui, né? Esse grupo do ambiental que está dentro da MAC, a Luciana faz parte, Fernando Civelli, a Érica Monteiro, podem fazer uma bela diferença aí para a gente.
É um trabalho coletivo, né? Assim, às vezes a gente fica tão preso assim, às nossas próprias obrigações, agendas e rotinas, que a gente esquece que é parte de coletividades maiores, de organismos maiores. Então, acho que o convite é esse, né? A gente precisa de mais envolvimento, de mais curiosidade, interesse das pessoas, porque o que a gente tem como resultado de um ambiente onde a gente está é fruto das nossas escolhas. Se a nossa escolha é se omitir das condições desse ambiente, também fica difícil a gente reclamar, né, que tem uma rua cortando aqui bem no meio. Se no momento que isso está sendo decidido a gente não participa, não discute, não propõe alternativas, a gente fica vitimizado. E vitimização nunca é uma boa solução evolutiva, né? Melhor a gente ser ativo do que vítima.
fazer um convite aqui, aproveitar, né, quem está online ou quem está presencial aqui, que quiser fazer parte da AMAC nesse trabalho do ambiental, é bem-vindo aí.
Olha, eu vou concordar com a Rosa. É, seguinte, Rosa, nós precisamos dialogar mais, né, conversarmos, sabemos quais são as prioridades, né? Então, a MAC está aí com esse trabalho de conscientizar para que tirar uma mata, para trazer uma rua e tirar uma mata, e o que, que essa mata significa para nós, né? O que, que é feito aqui no bairro Cogunópolis? O que, que existe de estruturas que ajudam, nos ajudam a entender a nossa paz interior? O que, que tem aqui, por exemplo, no SEEC? Aqui tem laboratórios, aqui tem uma Praça da Paz. Para que, que existem esses ambientes, né? O que, que eles trazem de positivo ou de saudável para essa integração, né? O que, que essa paz com esse ambiente natural vai significar? Então, as pessoas não sabem. Então, esse é um dos objetivos do Movimento Paz Consciencial da Comunicons, que é uma assessoria de comunicação no sentido de unir as pontas dos que são os pesquisadores, os epicentros dos laboratórios pacificários, serenário, pesquisadores do tema da paz, da ecologia, para que eles façam ações em conjunto, para que a paz consciencial fique amplamente conhecida, e o porquê preservar esses ambientes, no caso de hoje, né, que é uma ação que nós estamos começando durante todo o mês de setembro, coincidentemente começou hoje, que foi um presente nessa tertúlia no dia 3 de setembro, que é o dia do biólogo.
Sincronicamente.
Então, a paz com a natureza. Então, essa comunicação pacífica, essa interação pacífica, nós precisamos de termos diálogos entre os pares. Então, isso. E aí, no dia 21 de setembro, nós vamos estar comemorando o Dia Internacional da Paz, com a natureza, com todos esses pesquisadores. Então, não apenas em Foz do Iguaçu, mas em vários locais do Brasil, divulgando o porquê de interagirmos de maneira pacífica e de nos conscientizarmos, né?
Uhum. E o que vocês duas falaram nos levam diretamente para a próxima pergunta do conscienciograma que eu trouxe aqui para nós. Se puderem colocar de novo lá na tela. Olha lá. Qual a abrangência da sua militância ecológica, privativa ou pública, pró-verde, em sua condição de consciência lúcida? Olha, em sua condição de consciência lúcida. Então, gente, não é para qualquer um, não. É só para quem quer ser lúcido, tá? Brincando aqui. Mas é nesse sentido de que, às vezes, as pessoas tratam essas decisões que têm a ver com o nosso coletivo como uma coisa menos importante, secundária. Isso é para quem tem tempo. Ah, é para o aposentado, é para o estudante. Não, é uma questão de lucidez. É que, para poder fazer isso, a gente tem que ter uma certa organização na vida. Senão, a gente não tem esse tempo. A gente não tem como compreender, como participar, como, né, ajudar ali. Então, eu reitero os convites feitos aqui, tanto para a participação em relação às iniciativas da Associação de Moradores, da AMAC, como nas celebrações aqui do Movimento Paz Consciencial, para a gente se aprofundar nisso. É, assim, não dá para sair do zero ao 100, mas dá para a gente se aprofundar. Essa imagem que eu coloquei aí foi um outro exemplo, assim, né, de um projeto que eu estou participando, mas que tem dezenas de pessoas envolvidas. Vocês estão vendo aí o Parque Nacional nessa mancha escura, né, verde escura, é o Parque Nacional. E tudo que está em volta dele, clarinho, é o que está desmatado. E aí o que está em pontinhos verdes mais clarinhos são manchas, né, pequenos bosques, como esse, por exemplo, aqui do Bubo, aqui na frente do CAEC. A foto à esquerda, em cima, mostra, assim, essa fronteira entre a floresta do parque e o que tem fora do parque. É, se a gente andar em volta do parque inteiro, é esse contraste que a gente vai visualizar. E aí, do lado direito, no mapa, a gente está vendo os municípios que estão envolvidos, né, que fazem parte do parque, e que, ao mesmo tempo, tem o parque como parte do seu território, né? São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, todos esses municípios estão envolvidos na construção desse projeto político-pedagógico de educação ambiental, que é o PPPEA, que vai definir as diretrizes da relação do parque com os municípios. Não são palestras, entendam. É a relação do parque, em todos os sentidos, com os municípios e dos municípios com o parque. Isso tem a ver com as atividades econômicas, as atividades sociais, a cultura, a moradia, a inter-relação entre eles. Tem a ver com tudo isso. Então, só para dar um exemplo assim de que questões para a gente estar trabalhando não faltam. Então, voltando lá ao Eduardo e a Luciana Gouveia no início, né, que perguntaram, né, sobre a questão da pacificação, a gente está atuando, cada um na sua área, na sua medida, em ações assim, é uma contribuição para a Reurbex e para a pacificação simultaneamente. Olha esse outro exemplo. Tem vários casos similares a esse, ele não é uma exceção. Isso é um grupo de senhoras de 70 anos para cima que se organizou em vários países, né? Nesse caso é na Suécia, mas elas estão em vários países, que é o movimento da terceira idade em relação à emergência climática. Então, elas estão exigindo dos seus países, elas estão processando o governo dos seus países pelos danos causados à terceira idade em função das mudanças climáticas. E elas estão exigindo que eles adotem medidas, né, que não são só de compensação para elas, mas que são de restauração do ambiente para que as pessoas tenham um futuro, né, tenham condições. Claro que aqui a gente está falando de uma visão, em certo sentido, utilitarista, né? Assim como a natureza nos ajuda. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que as pessoas conseguem alcançar, é o que elas conseguem, é a cenoura delas, né? É o que elas conseguem vislumbrar e como elas conseguem se organizar. Vão ter outras pessoas que vão ter outros olhares mais abrangentes, mas esse já é sensacional. Gente, são pessoas todas acima de 70 anos. Então, para quem está achando assim, ah, não, já foi o tempo, isso quando eu tinha 18, 20 anos, é que eu podia fazer alguma coisa? Não, ó, 70, 80, 90, tem várias matérias mostrando essa ação. É uma questão ali, ó, conforme está na pergunta, de a pessoa que se sente mais lúcida em relação ao tempo dela e como ela pode contribuir com isso. E aí, aqui na sequência, a terceira ordem de ideias era essa, né, de que a gente também pode aprender, não só resolvendo problemas, né, mas a gente pode aprender pela inspiração e pela pesquisa, no contato com a natureza íntegra. Então, no paper, vocês vão encontrar aí os depoimentos de alguns dos voluntários da Parecológicos de aprendizados nessas interações com a natureza. Eu vou passar aqui as fotos, cada foto dessa é um depoimento. É uma pessoa contando o que ela vivenciou e o que ela aprendeu. A Maelin pinçou um meu aí agora há pouco e trouxe para a gente falar, que foi o do extrapolacionismo. Mas, assim, vejam, são vários casos, esse aí era o do Serenário, de várias pessoas, cada uma delas com uma riqueza enorme de aprendizados. E eu passei as imagens rapidamente, mas o texto está aí no paper. Então, se alguém de vocês quiser trazer algum dos casos para a gente conversar, para a gente, né, falar sobre ele, fiquem à vontade. Então, a pergunta aqui que trouxe do Conscienciograma depois desse levantamento, né, desses depoimentos das pessoas, foi: qual que é o seu nível lúcido quanto à profundidade e à excelência da mentalidade ecológica? A gente encontrou esses posts aí na internet, né? Tem, dentro do primeiro tem a frase: a natureza todo dia tem um presente. E nós, como retribuímos? E no segundo tem um recadinho ali do papagaio, né? Que é: prezados leitores, mantenham a consciência ligada. A natureza depende de vocês. Então, são frases do cotidiano, mas que não deixam de ser um lembrete sobre essa questão da mentalidade ecológica. E o senso de gratidão, como é que está? A gente está falando de uso, mas e a gratidão? A gente só está aqui podendo evoluir nesse ambiente intrafísico porque tem um monte de processos ecológicos e paraecológicos ocorrendo que mantém essa estrutura de vida, essa estrutura planetária. Então, a gratidão, ela não é só um sentimento, né? Quem pesquisa gratidão sempre traz que a gratidão traz junto a retribuição. Então, qual é a retribuição que a gente está fazendo aí para essas condições todas de vida, o ar que a gente respira, né? O corpo que a gente tem, a constituição, a possibilidade de alimentar esse corpo, de fazer a nossa proexis, porque ele existe. Então, e como também é dia da árvore, aqui essa foto maravilhosa, lindérrima, quem discordar de mim, eu vou discordar, né? E tem pessoas aí abraçando a raiz, olhem lá, as crianças escalando a Sumaúma, que é uma árvore da Amazônia. E essa questão está no verbete árvore. Você, leitor ou leitora, reconhece os benefícios auridos das árvores? Já praticou ato ou atitude em retribuição à assistência recebida? Então, gratidão também tem retribuição. Aí eu renovo o convite ali da Rosa, né? Vamos retribuir a presença dessa mata aqui em volta de nós, no CEAEC, conversando sobre a questão da malha viária da cidade. É tudo junto, gente. Não é? Paz não é uma coisa teórica, né? Equilíbrio ambiental também não, é a ação nossa, a escolha nossa de todo dia. E é uma construção, como a gente começou a conversa aqui no primeiro slide, né? É uma construção do mental soma. Então, construir esse tipo de atitude, rotina, estilo de vida, hábito, participação, requer que a gente apele aqui aos recursos do nosso mental soma. Ele está presente aí, está em todo mundo, veio no kit multiveicular. Né? Soma, energossoma, psicossoma, mental soma. Então, a gente usa bastante os três primeiros. E o mental soma? Vamos lá, botar ele para funcionar. E um exemplo aqui para finalizar isso, né? É aquele que a gente estava falando do estilo de vida afetando a gente. Então, olhem lá, à direita nessa imagem da principal da esquerda. Você tem um solo rico, uma planta bem nutrida, um organismo em azul funcionando. Do lado esquerdo, você tem um solo pobre, uma planta doente e um ser humano adoecido. Então, começa por aí, por uma coisa muito simples que é a nossa alimentação cotidiana. Então, junto com isso, tem outra pergunta, sem vergonha aqui, do Conscienciograma, né? 1893. Qual o índice da sua sensação à vontade com a natureza, o ecossistema e consigo mesmo? Você cultiva o mau hábito da infelicidade? Eu achei tão interessante ele colocar essas duas coisas juntas numa mesma pergunta, né? No meu entendimento, assim, se a resposta da primeira, né, é que o índice é baixo, então sim, você cultiva o mau hábito da infelicidade. Ou seja, a felicidade está relacionada aí com a nossa saúde na relação com a gente mesmo e na relação com a natureza. Então, aprender a conviver cosmoeticamente com a natureza, eu diria assim, é aprender a ser cidadão do cosmos. Porque a natureza é tudo, né? Inclusive o cosmos. Então, ser cidadão do cosmos, se a gente vai se harmonizar com essa natureza, significa que a gente vai se harmonizar com a gente mesmo, a gente vai se harmonizar nas relações com os outros e a gente vai se harmonizar na produção de uma sociedade mais saudável, que é a base para a existência de um futuro Estado mundial. Nath queria falar, né?
Só aproveitando, A Cristiane, né, que é uma das nossas voluntárias da Para Ecológicos, ela está lembrando da nossa pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa para para todas as Cognópolis, né, um programa de Cognópolis responsável. E a ideia é ter umas noções de quais são os hábitos que os habitantes da Cognópolis têm em relação à natureza, ao convívio com a natureza. Então, essa pesquisa vai ser divulgada em diferentes canais, né, das diferentes Cognópolis, e também vão poder acessar ela via nosso site. Então, aí fica o convite também para todos os participantes e habitantes da Cognópolis também participarem, né, nos ajudarem a fazer esse levantamento de dados e esse melhoramento também de práticas, de boas práticas em relação com o meio ambiente.
Fazerem um autodiagnóstico, né? Então, pessoal, o nosso convite é aqui ao Crescendo da Paz, né? Todos nós trabalharmos no Crescendo da Paz com a gente, com os outros, com o mundo, nas múltiplas dimensões. Só assim, convite basiquinho, né? Simples. O que mais que temos aí de consultas, perguntas?
Então, professora Luciana, chegamos aí, né? Estamos nos 3 minutos finais, né, da nossa tertúlia. Tem muitas questões aqui, não vai dar tempo de responder todas elas, né? Mas eu vou trazer só uma rápida da Marina, e depois na sequência já passo as pontuações também da nossa tertúlia de hoje. Marina Vinha, ela pergunta um pouco para você, né? Qual o papel da reurbanização nesse contexto do sinergismo natureza com sim? Poderia ampliar?
Eu acho que justamente é que o contexto da reurbanização oportuniza e ao mesmo tempo requer que a gente faça uso desse sinergismo paz e natureza, né? Porque na reurbanização o que a gente tem? Uma ressoma em massa de pessoas que estão estagnadas evolutivamente há muito tempo e que, né, de modo geral, tem uma mentalidade mais belicista. Isso tem um impacto direto em como a nossa sociedade funciona, porque essas pessoas vão buscar espaços de poder, elas vão buscar formas de ganhar dinheiro, né, que são anticosmoéticas. Então, a gente ter que lidar com isso exige bastante paciência de nós, mas também estratégia didática e coerência. Então, para ter que lidar com isso, a gente tem que se qualificar. É assim, vamos dizer, eles estavam lá estagnados evolutivamente no extrafísico e a lição deles, a oportunidade deles para poderem avançar foi a ressoma. A nossa, vamos dizer que a gente estava num ritmo morno evolutivo, indo assim conforme dava, e agora com a presença em massa dessas consciências, a gente foi colocado numa situação de desacomodação. Não dá, porque isso tudo perturba, né, a dinâmica do funcionamento das relações na Terra. Então, a gente pode olhar e reclamar, ou a gente pode olhar e tentar reeducar, pode olhar e tentar resolver os problemas, pode se qualificar para isso. Então, é isso. No contexto da reurbanização, a gente está sendo chamado a se reeducar, auto-reeducar e reeducar os outros. E isso se faz por meio da pacificação. E essa pacificação tem a ver com a harmonização com a natureza, porque esses problemas vão aparecer na natureza. É na forma como a gente usa e se relaciona e se apropria dos bens naturais e como a gente interage com as energias imanentes. Então, é um sintoma, né, que a gente está tendo aí.
Muito bom, professora. Então, quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam online, mandaram questões, né? E aí vou trazer agora as pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos, então, na tertúlia 367, 102 espectadores simultâneos, 317 acessos e 19 presentes. Passo agora para suas considerações finais.
Eu queria agradecer a vocês que vieram aqui enriquecer a nossa conversa com as suas energias, a sua pensanidade, as suas falas, os seus convites e provocações. A vocês que estavam também online aí acompanhando e mandando perguntas, a gente agradece. Vamos criar novas oportunidades aí para falar sobre isso. Acho que esse é um tema, né, que merece. Tem muita gente que pode contribuir com isso. Queria agradecer aqui a equipe também, né, do Tertuliarium, que teve uma paciência de Jó conosco aí no envio dos materiais em cada etapa. Então, a gente agradece o apoio, o suporte de vocês, todo o trabalho profissional que vocês fazem aqui. E, claro, queria agradecer também, né, a equipe da Parecológicos, que produziu esse material, essas reflexões, que está desenvolvendo as pesquisas que a gente está, e a equipe da Comunicons, que está organizando o movimento Paz Consciencial, ao qual a gente foi convidado a se somar com todo prazer. E, por fim, também, né, vou fazer que nem no programa da Xuxa, mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, para você, já mandar os meus agradecimentos para a minha família, que está aqui presente, né, e para os meus amigos também. Então, obrigada, gente.